com o seu crescimento integral. Está começando Em Sintonia. Você em sua melhor versão.
Para você que sintoniza a Rádio Excélsior da Bahia, 80 anos em sintonia com você. E assim que nós estamos, desde o início desta semana, desde o último dia 3, aqui com você, concretizando cada dia mais, aprofundando cada dia mais a nossa sintonia. Programa Em Sintonia, em parceria com o Portal Saúde no Ar, levando para você, ouvinte, aqui desta grande Bahia, chegando aos 417 municípios que estão sintonizados com essa emissora, levando mensagens de esperança, de vida e trazendo para você temas que vão ajudar você a se desenvolver enquanto pessoa. E claro que também estamos atentos, atentas aos temas que estão na agenda do dia, na pauta do dia, no contexto do dia. Sempre aqui no nosso programa, às sextas-feiras, nós teremos temas que repercutiram, temas que são mais fortes, temas que estão mais em evidência no nosso dia a dia, tá certo? Então, eu sou Patrícia Tosta, este é o programa Em Sintonia. Nós estamos na voz do Senhor do Bonfim, a Rádio Excélsior da Bahia. Você, que já é o meu ouvinte cativo de todos os dias, que sempre ouve a Rádio Excélsior, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você que pela primeira vez está ouvindo esse programa, talvez você seja um ouvinte já assíduo da rádio, mas pela primeira vez está ouvindo esse horário das 9 às 10 da manhã. Então, se você está ouvindo pela primeira vez, eu também te acolho. Para mim, uma alegria estar em sintonia com você e fazer parte da sua vida e da sua rotina. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, a casa é sua. Muita gratidão, obrigada por me permitir levar até você a minha mensagem. Aqui nós estamos construindo uma sociedade mais saudável e próspera. E quando nós falamos de saúde, de programa Sintonia, nós pensamos numa saúde plena, integral e integrada. Nós pensamos em você como ser humano, que tem vários corpos, não só o corpo físico. Você tem o corpo físico e precisa cuidar da sua saúde, mas você também é um ser mental, é um ser intelectual, um ser que pensa. E essa dimensão também será contemplada nas nossas pautas e entrevistas. Acreditamos também que, antes de tudo, você tem um corpo espiritual, você é um ser místico, você é um ser sagrado. Você tem herança divina, por isso, espiritualidade, conexão, ser também sagrado é tema aqui do nosso programa ao longo das nossas entrevistas. Mas nós também percebemos e vemos você, ouvinte, como alguém que não é isolado, que não vive no seu mundo particular dentro de uma bolha, mas você é um ser social, você se completa na sua relação com o outro. São nos grupos que você faz parte, que você frequenta, sejam grupos reais, como a sua família, a sua comunidade, a sua igreja, sejam nos grupos virtuais, através das redes sociais e também dos aplicativos de conversa, de relacionamento, você está sempre em conexão. Por isso, a dimensão relacional, comunicativa, também é tema aqui do nosso programa. Nós queremos também ajudar você a se desenvolver nessa área. Mas nós acreditamos que você também é um ser humano que tem uma vida laboral, profissional. Você quer desenvolver o seu propósito de vida, a sua missão, a sua vocação, aquilo para o qual você foi chamado, aquilo para o qual você acorda todos os dias, aquela vontade que você tem de estar vivo, porque você está contribuindo de alguma maneira para o mundo, para a sociedade. Essa é a sua dimensão profissional. É você como agente criativo, co-criando esse mundo maravilhoso que você quer e deseja, mas que você também precisa dar a sua contribuição. O que é que você está fazendo? Qual é o seu trabalho? Qual é a sua expertise? Qual é a sua habilidade? O que é que você faz para o mundo? Como você ajuda as pessoas? Como você se coloca a serviço de Deus na construção desse mundo? E essa é a sua dimensão profissional. Queremos trabalhar você enquanto líder, enquanto empreendedor, o seu empreendimento, o seu negócio, as suas finanças, também será tema aqui do nosso programa. Esse é o programa Em Sintonia, vendo você e desenvolvendo você em todas as suas dimensões. Portanto, nós queremos estar juntos com você e caminhar. Por isso, desde já no início do programa, eu já peço que você esteja em sintonia com a gente, não só ouvindo o programa, mas interagindo. A sua interação ela é muito importante e valiosa aqui para a nossa produção. Então, se você gostou do programa, disso tudo que eu falei agora, os temas que o programa vai trazer, se fez sentido para você, se você quer e deseja acompanhar o programa em sintonia ao longo desse ano de 2022, se você não quer perder nada, nenhum assunto, nenhum conteúdo, então o primeiro passo para estar em sintonia com a gente é anotar o número do nosso WhatsApp. Cecil Ivan, bom dia, Ivan Marques, aí na técnica, o nosso colaborador aqui também, trabalhando com a gente. Tudo isso que eu falei aqui do programa, eu não vou fazer sozinha, gente, não dá. A gente não trabalha sozinho. Sonho que se sonha junto tem possibilidade e potencial de ser real. Então, eu tenho parceiros e colaboradores, entre eles, o Portal Saúde no Ar, que tem a direção do meu esposo, Ezequiel Oliveira, ele é o criador, o idealizador do Saúde no Ar, e nós temos uma parceria também profissional, não só familiar. Estamos juntos há 21 anos como casados, há 30 anos já de relacionamento, mas na vida profissional também temos projetos que estão integrados. Ele tem o Saúde no Ar e eu agora aqui o Sintonia e outros projetos que eu faço. E estamos também integrados aqui nesse projeto. Por isso, o segundo bloco do nosso programa é dedicado ao Saúde no Ar. E por isso, o Jorge Oriz é que é a voz do Saúde no Ar. Ele é um jornalista que traz todas as manhãs para você notícias sobre saúde, sobre bem-estar e qualidade de vida. E no terceiro e último bloco é o momento do nosso bate-papo em sintonia. Sempre temos uma entrevista voltada para temas do seu interesse. A cada dia da semana, um tema relacionado a uma dessas dimensões que eu falei. Na segunda, carreiras, negócios, finanças. Na terça-feira, nós falamos de espiritualidade, saúde integral, autocuidado, práticas integrativas e complementares. Na quarta-feira, o programa é dedicado ao desenvolvimento humano e feminino. Vamos trazer temas para que você possa se desenvolver a sua intelectualidade. Vamos falar de cursos, vamos falar de oportunidades. Na quinta-feira, nós falamos de relacionamento, vida familiar. E na sexta-feira, sempre um tema que está em pauta, né, trazendo esse tema. Vamos falar também de sexualidade aqui no nosso programa, beleza, saúde, bem-estar. E na sexta-feira, um tema que está aí na pauta do dia. E qual é o tema hoje que tem preocupado todos nós? Além da Covid e da gripe, do surto de gripe que nós estamos vivenciando no Brasil todo, muitas pessoas infectadas pela influenza e também pela Covid, mas também nós temos uma preocupação, sobretudo nós aqui baianos, com as vítimas da chuva, das últimas enchentes aí no sul do estado. E hoje eu vou ter o prazer de conversar com o Vinícius Ximenes, ele que é médico da família e comunidade, ele é sanitarista e ele está na coordenação nacional da Rede Nacional de Médicos Populares que estão ajudando as vítimas da chuva. Então, você quer saber como é que estão os nossos irmãos hoje lá? Vamos ver, ouvir o panorama que o Vinícius vai nos traçar. Se você quer perguntar alguma coisa, temos um canal para a sua participação. Então, esse é o programa Em Sintonia, esses são os nossos parceiros e colaboradores, esse é o nosso roteiro de programa. Agora você já sabe quem eu sou, quem é o programa, então agora é hora de eu conhecer quem é você. Quem é você? Onde você está? Que bairro? Que estado? que podemos estar sendo ouvidos também pela internet. Que município, que cidade da Bahia você está agora? Então, quer se comunicar comigo? Está aniversariando hoje? Hoje é seu aniversário, aniversário de alguém da sua família? Você quer que eu fale aqui no ar? Quer que eu ajude você a celebrar esse dia? Então, vamos estar em sintonia. Manda um WhatsApp aqui para a nossa produção. Cadastra esse número. Eu vou falar agora o número. Você já anota no seu celular ou escreve aí no papel e depois já coloca no seu celular e me manda um oi, me manda uma mensagem para a gente se conectar. O meu WhatsApp, o WhatsApp do programa, não meu pessoal, o do programa é esse agora que eu vou te dizer. 996813998. 996813998. Esse é o número para que você fique em sintonia com a gente. A gente sempre gosta de começar o programa, não é, Ivan Marques? Em alto astral, com muita esperança. Então vamos tocar um pedacinho de música para você celebrar a vida com tudo de bom que você tem para você celebrar. Seja feliz hoje sempre, a gente não abre mão de abrir o programa assim. Com alegria, com esperança, motivando você a ser feliz hoje e sempre. Nesse dia 7, dia da liberdade de cultos, dia do leitor. Vamos fazer boas leituras hoje, gente? Vamos respeitar a liberdade individual de cada um ser o que quiser ser e ter o culto, a crença que quiser ser. Você é católico, está numa rádio católica, mas precisamos respeitar o direito do outro ter a sua fé e cultuar a sua fé, tá bom? E assim a gente vive em mais harmonia. Bem-vindo, bem-vinda. Esse é o programa Em Sintonia. Você na sua melhor versão.
Papo Sintonia.
Hora de bater um papo, é a hora, sexta-feira, o nosso bate-papo Sintonia. Sempre vai estar trazendo temas que estão aí na pauta do dia, temas que não quer calar. Não dá para a gente ignorar, fazer de conta que certas situações que nos incomodam, ou então deveriam nos incomodar, pela questão da empatia. A empatia é isso, é sentir a dor do outro e não só saber, mas ajudar, apoiar, se colocar em situação de quem quer também transformar a dor do outro. Ter empatia é sentir, saber e apoiar a quem precisa. E tem um grupo de médicos, gente, que tem feito isso com excelência. São os médicos que fazem parte da Coordenação Nacional da Rede Nacional de Médicos e Médicas Populares. Eu vou conversar com um deles, é o Vinícius Ximenes. Ele é médico de família e comunidade, também médico sanitarista. Vinícius, bom dia, você me ouve bem? Seja bem-vindo ao programa Em Sintonia.
Te escuto bem aí no programa Sintonia, um abraço a todos os radio-ouvintes.
Antes até de falar dessa situação das pessoas em situação de vulnerabilidade, Vinícius, enquanto médico e médico sanitarista, que momento é esse que nós estamos vivendo, né? Desafiador para os profissionais da área de saúde, porque não só as enchentes, falando aqui da Bahia, sobretudo do nosso sul, extremo sul do estado, mas no Brasil e no mundo, com uma pandemia, com novas vertentes, versões ou linhagens desse vírus, do coronavírus, mas também agora com a ameaça das arboviroses, já que estamos no verão, período mais quente também, com mais chuva, e ainda, se não bastasse, H1N1. Como é que tem sido para vocês, médico de família, médico de comunidade, lidar com isso? Aumentou bastante a demanda nesse período?
Olha, eu posso falar para vocês que é uma convergência de crises, né, que a gente está vivendo agora, que é bastante delicado, né? No estado da Bahia, especificamente, com as catástrofes, né, com esse desastre das enchentes, pessoal, é uma crise sem precedentes. São praticamente 160 municípios no estado, né, com problemas, mais de 130 estados de emergência. Fora o impacto do desastre do que é a subida das águas, a destruição, né, as condições de pânico que se instalam com uma crise como essa, vem também os problemas derivados depois da baixa das águas. A baixa das águas, ela traz para a gente um desafio muito grande, porque nesse momento aí, como você colocou muito bem, as doenças infecto-contagiosas emergentes, que já estão circulando, H1N1, H3N2, o próprio Covid, que apesar da vacinação ter tido uma redução de impacto. Nós temos a variante Omicron, que ela é altamente transmissível, a gente volta a ter uma subida na questão de casos. Questões como dengue, questões como chikungunya, que são sazonais, inclusive nesse período a partir das chuvas. Questões que envolvem questões ambientais, quando as águas baixam, a lama, o lixo nas ruas, a insalubridade, ou seja, as dificuldades de condições mesmo de melhor habitação das casas das pessoas, que as paredes ficam úmidas, os telhados têm mofo, os colchões estão molhados. Então, junto com as doenças também transmissíveis, temos problemas alérgicos e outros. Então, é uma conjunção de problemas, é uma convergência de problemas onde as pessoas vêm vivendo uma carga de sofrimento e uma carga de doenças muito grande.
Pois é, e é preciso, todo cuidado é pouco nesse momento. Claro que as entidades de saúde, os profissionais da área de saúde fazem a parte dele, mas a comunidade também precisa estar atenta à questão do autocuidado, como manter as questões da saúde, de higiene, de segurança, e não se expor tanto. Mas a gente está num período também difícil, né? É complexo, porque é um período de férias, de festas populares, embora a gente não tenha o carnaval e outras festas foram suspensas, mas as pessoas estão nesse ritmo, nesse clima de recesso, e se encontram mais, e aí aumenta mais a possibilidade de infecção. Então, eu queria que você falasse um pouquinho nisso, como reforçar as medidas de segurança, antes até mesmo da gente falar da realidade de quem está lá nas enchentes. Mas para uma população de modo geral, como se cuidar, o que reforçar? É um período também de muita fake news, né, Vinícius? As pessoas recebem notícia de tudo quanto é coisa. Como separar o joio do trigo e fazer o que realmente precisa ser feito de forma assertiva? Como as pessoas podem se prevenir de tudo isso que está acontecendo aí e manter a integridade da sua saúde?
Claro, eu acho que tem duas questões que são importantes. Uma são as questões de âmbito individual, que também, sem dúvida nenhuma, elas têm uma importância significativa. Mas também é importante a gente observar algumas questões de âmbito coletivo. A gente está com contingente entre agora do dia 3 de janeiro até o dia 12, nós vamos estar com um contingente em torno de 40 profissionais médicos, né, a maior parte deles, mais de 30 médicos e alguns outros profissionais de outras áreas da saúde atuando em 5 regiões do estado. Né? Então, a gente, na verdade, apesar da grande divulgação do sul e do extremo sul, outras regiões bastante afetadas também pela chuva, a região leste do estado, a região do baixo sul do estado bastante atacada pelas chuvas, a região sudoeste do estado. Então, nós temos percebido que são várias regiões, tanto que nós estamos atuando em 5 frentes, e olha que nós não estamos considerando nem o oeste do estado, que também sazonalmente, ou seja, geralmente nessa época do ano, ele tem também uma pluviometria, um aumento de chuvas importante. Então, o que a nossa turma tem percebido, e aí eu queria orientar tantas ações de cunho coletivo, né, que envolvem inclusive questões que envolvem o poder público, como as questões de âmbito individual, a partir da experiência dos nossos profissionais nas várias áreas que eles se encontram. Do ponto de vista coletivo, uma questão que a gente percebe que é importante, que assim, que tem uma tragédia como essa, por aquilo que você falou, pela empatia, nosso povo tem a questão da solidariedade como algo cultural, apesar que nós estamos vivendo um momento meio estranho na nossa história, mas nós temos culturalmente uma lógica de solidariedade. Só que o que acontece nas áreas? Muitas vezes cada um quer fazer o seu, mas sem muita coordenação. E aí começa a ter uma certa, entre aspas, bateção de cabeça, né? Seja os órgãos públicos, e cada um começa a ir para um lado diferente sem uma melhor combinação, como também até as questões de doações. A gente percebe muitas vezes relatos de nossos colegas nas áreas. Muitas vezes chega um caminhão de doações, vai para a instituição de caridade X. Mas quando chega na instituição de caridade X, não há muitas vezes uma articulação entre essa igreja ou essa instituição de caridade e, por exemplo, o serviço do Centro de Referência de Assistência Social da cidade, por exemplo. Então, muitas vezes as doações não conseguem chegar nas pessoas que mais estão fragilizadas nesse momento. Então, existe uma necessidade, e isso é uma coisa que os municípios estão a duras penas buscando articular, né, com os órgãos federais e com os órgãos estaduais, articular centros de operações locais para que consiga organizar melhor as coisas, né? Cada um, a ação de um se somando com a ação de outro. Sem isso, a gente não consegue sair da crise. A gente coloca uma grande energia, um grande empenho, e muitas vezes a gente não consegue ter o efeito necessário. Do ponto de vista individual, nós vamos ter que ter vários cuidados, e não são cuidados simples, porque não é fácil você trazer uma orientação para uma pessoa. Então, por exemplo, vamos evitar os móveis e colchões úmidos, botar para secar. Muitas vezes não teve nem condição climática de secar colchões. As pessoas tiveram casas praticamente cobertas por águas. Não é um ou dois ou três municípios que essa realidade aconteceu, são vários municípios do que a gente está se identificando. Então a gente precisa estabelecer condições de cuidado individual em um contexto que é um pouco desfavorável ainda nesse momento. Acho que a primeira coisa importante que a gente precisa observar, acho que a primeira coisa que é fundamental, primeiro, não é um pânico de cada um sair fazendo do seu jeito. A gente precisa observar as recomendações das autoridades locais. Isso é uma questão bastante importante. O primeiro dilema que a gente tem em relação a isso é o dilema: fico em casa ou vou para o abrigo, por exemplo, que é um primeiro dilema bastante importante, porque as pessoas vão para os abrigos. A gente sabe que o abrigo, ele é um local que tem um certo estresse, que é normal do espaço de abrigo, todo mundo em condição de sofrimento, junto, ele não é fácil, né? Então as pessoas vão para os abrigos, mas eles não querem permanecer nos abrigos. Por quê? Porque querem zelar pela sua casa, tem medo de alguma coisa acontecer com a sua casa. Muitas acham que dentro do seu núcleo familiar vão estar um pouco mais protegidos. Então, é muito importante nesse movimento entre ficar no abrigo, estar em casa, observar o que as autoridades falam. Muitas casas, nós temos observado, elas não têm mais condição de viabilidade. Estão trincadas de ponta a ponta. Se tiver uma nova onda de chuva, pode ter tragédias maiores. Então, é muito importante, família a família, observar as orientações das autoridades. Isso é muito importante nesse momento. Isso parece que é uma coisa pequena, mas é uma coisa enorme. Uma segunda coisa importante, águas, né? No momento que as águas ainda estão altas, é inevitável que um aporte de caminhões-pipa, de águas engarrafadas, isso chega nos municípios e dá um suporte. Mas a partir do momento que as águas baixam, que é uma questão bastante importante, a gente tem que começar a pensar o cuidado da própria água que a gente tem disponível, que a gente não vai conseguir numa tragédia como essa ter um abastecimento de água de fora 100% do tempo. É muito difícil. Então, o tratamento da água, especialmente com a questão do uso do hipoclorito, o hipoclorito é a mesma substância que a gente tem na água sanitária. Ela é muito importante para esse tratamento das águas para o consumo humano. As doenças diarreicas, ou seja, as diarreias são derivadas dessa questão das águas contaminadas, é um elemento importante do ponto de vista de impacto coletivo de saúde em contextos como esse. Então, ter em casa a questão do hipoclorito e também as autoridades garantir que as pessoas tenham acesso ao hipoclorito nesse momento faz muita, muita diferença do ponto de vista de um cuidado de saúde. Uma terceira questão que a gente observa, que nossos colegas têm falado para a gente, o grande volume de pessoas com sintomas respiratórios ainda com as águas baixando ou assim que as águas baixam. Isso também tem trazido para a gente uma enorme atenção em relação a isso. Muitas pessoas, volume de pessoas com sintomas respiratórios, nariz coçando, tosses, espirros, dores no corpo, a congestão nasal, dor de garganta, não é pequeno nas áreas. Então, uma primeira questão fundamental, né, e obviamente também depende de um aporte do poder público, é a questão da distribuição de máscaras. Ela é muito importante nesse momento. Se a gente reduzir um pouco a velocidade da cadeia de transmissão de doenças respiratórias nessas localidades. Uma outra questão importante que a gente tem é o que a gente chama de vigilância clínica, é você perceber que você está tendo uma evolução de sintomas que ela é desfavorável. Por exemplo, quem tem geralmente sintomas respiratórios e começa a sentir um cansaço, o que os pacientes relatam para a gente é parece que ele está puxando o ar para dentro e o ar não entra. Sentiu esse tipo de sintoma, não deve ficar em casa esperando para ver o que vai dar. É fundamental buscar um serviço de saúde para ver como está a sua oximetria, sua troca de oxigênio do ambiente com os pulmões. E se tiver uma condição desfavorável, a pessoa precisa do suporte hospitalar. muitas pessoas pioram muito, e a gente entende a situação. Não é fácil sair de casa num contexto como esse, aqueles que já voltaram para casa. Mas ficar em casa tendo sintomas de gravidade é algo temerário. Então a gente precisa ter muito cuidado também em relação a isso. Então, como eu trouxe para vocês, é uma cadeia de coisas. Precisa o poder público fazer a sua parte, precisa o indivíduo fazer a sua parte, e as coisas precisam se juntar. As pessoas têm que ter uma consciência que não dá para realmente jogar as coisas na rua, se você tem de imóveis, de algo que foi danificado, e joga de qualquer jeito na rua. Tem que ter algum local de poder juntar a questão dos entulhos. Mas cabe ao poder público organizar esses locais onde você coloca um entulho, garantir que você tenha uma retirada periódica desse material, senão daqui a pouco começa um outro problema. Além de focos e mosquitos, por exemplo, que a gente chama de animais peçonhentos, escorpiões, aranhas, cobras, é um problema que a gente tem também. Então, nesse momento, não há salvação individual, gente. Não há salvação individual. Nesse momento, é importante as pessoas, uma ajudar as outras, tomarem seus cuidados individuais, mas ter uma grande ação coordenada local para que a gente possa superar os desafios que estão colocados.
Pois é, estamos diante de algo muito significativo, volume muito grande, né, de pessoas atingidas, mais de 600 mil pessoas atingidas. Então, diante desse cenário, Vinícius, que você traça para a gente, que não é um cenário de alarme, mas de alerta, e apontando também para necessidades imediatas, a necessidade de se adotar políticas e ações estratégicas para atender de forma efetiva as pessoas. Não apenas distribuir alimento de qualquer forma, ter abrigo de qualquer forma. A gente pode dizer com segurança que nós estamos, que as chuvas na Bahia, que todas essas enchentes vão trazer consequências sanitárias muito graves e alerta de uma de necessidade de uma atenção para essa população. Estamos diante realmente de um cenário que preocupa e que merece uma atenção mais direta para essa população?
A atenção ela é enorme nesse momento, e aí é importante a gente conscientizar os ouvintes, seja os que estão nas áreas que foram atingidas, sejam os que não estão nas áreas que foram atingidas, mas que estão, de certa forma, sensibilizados ou participando dessa corrente de solidariedade. A crise que nós estamos vivendo não é uma crise pontual, não é uma crise que vai passar pão daqui a duas semanas resolver o seu problema, não é. O desafio das águas baixarem, ele é tão grande como o desafio das águas em alto volume. Ele é muito grande esse desafio, porque envolve a reconstrução de cidades, de infraestruturas e especialmente da vida das pessoas. E é nesse momento, e acontece muitas vezes isso, a gente vê uma imagem na TV, a gente ouve uma palavra no rádio, a gente se sensibiliza, mas daqui a pouco parece que isso já passou, né? Então, dentro das próprias cidades que são atingidas, é importante o nível de empatia local, porque muitas das cidades são atingidas de formas iguais. Não são só cidades pequenas que foram atingidas, tem cidades grandes que foram atingidas. Uma cidade como Itabuna foi duramente atingida. Estamos com profissionais lá atuando em Itabuna. Duramente atingida. E aí é interessante, você pega uma cidade, por exemplo, de médio ou grande porte, uma parte da cidade vai vivendo sua vida, entre aspas, normalmente, digamos, parecendo como se fosse algo como antes. E uma outra parte da cidade fica completamente destruída. Então, inclusive, queria fazer um agradecimento à Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, que a vinda dos nossos profissionais está sendo em grande parte construída com apoio da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, CESAB. Também agradecer muito aos movimentos sociais, porque, exemplo, lá na região de Itamaraju, nós hoje estamos no Estado da Bahia por conta dessa ação anterior dos movimentos, de outros movimentos sociais que vem atuando no Estado. Então, por exemplo, na região do Extremo Sul, lá próximo em Itamaraju, o pessoal do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra foi um movimento muito importante. Eles chegaram nas áreas, né, chegaram com o seu setor saúde nas áreas, viram que a demanda era muito grande, convocaram profissionais médicos que são parceiros ou atuam dentro do movimento. Eles ajudaram no primeiro momento, soltaram um alerta para a gente, olha, gente, o problema aqui é de outra magnitude. Vamos precisar construir uma ação de solidariedade de larga escala. Começamos o chamamento nacional e aí nós temos pessoas de mais de 14 estados brasileiros vindo à Bahia para poder ajudar. Muita gente vindo a partir desse trabalho, dessa frente de solidariedade dos movimentos sociais, que vem distribuindo alimentos, que vem ajudando a mobilizar profissionais para atuar nas áreas, e em parceria com o poder público. Eu acho que isso está sendo algo, é um golaço que está sendo marcado aí na Bahia, essa relação entre movimentos sociais e governo. Isso potencializa as ações enormemente. Porque, por exemplo, vocês terem uma ideia dos municípios que nós estamos chegando, nós fizemos uma divisão para a gente não ficar batendo cabeça, todo mundo fazendo a mesma coisa. Então, foi muito importante o diálogo com o governo do estado e com o movimento social para a gente definir perfis. Então, por exemplo, tem ações de, digamos, de apoio mais permanente e elas demoram um pouco mais a chegar porque o dano de infraestrutura foi muito grande, mas elas chegam nas localidades. E qual está sendo o nosso papel pela rede nacional de médicas e médicos populares, que também é um movimento social de médicas e médicos? Nós estamos indo nas localidades onde a chegada desse apoio permanente ele ainda está um pouco mais bambo, ele está indo um pouco mais manco, ele está um pouco mais claudicante. Nós estamos indo para essas áreas. Vamos fazer os atendimentos individuais, vamos fazer a identificação das pessoas que estão vivendo na condição de maior fragilidade, mas vamos tentar fazer essa mesma provocação que eu estou fazendo aqui no rádio para todos vocês, de que os órgãos consigam se entender um pouco mais, que os parceiros consigam se falar um pouco mais, que a população percebendo que há uma coordenação um pouco mais assertiva e um pouco mais sólida, também consiga ter confiança para seguir essas orientações do ponto de vista das autoridades. Então a gente está ajudando nisso nas áreas. Claro que indo fazendo um trabalho de casa em casa, de rua em rua, de território em território, buscando ajudar as pessoas. Então é nesse sentido que a gente queria conscientizar as pessoas. Vão meses ainda a fio esse processo de reconstrução das cidades, vão meses a fio ainda esse processo de, obviamente, as pessoas conseguirem reconstruir as suas vidas. Então é importante que essa chama da solidariedade, que essa chama da empatia, dessa chama de se importar com o outro, de não achar que isso é trivial, que é trivial a gente viver num mundo cheio de tragédia e as pessoas se sensibilizam, mas daqui a pouco voltam para sua rotina e deixam de ajudar, deixam de contribuir, deixam de se importar. Então é importante a gente manter essa chama da solidariedade acesa nesse momento.
Esse é o momento realmente de sentir a dor do outro, se importar, se mobilizar, ajudar nas campanhas, seguir as orientações das pessoas da área de saúde e fazer a coisa de forma correta, né, Vinícius? A gente parabeniza demais todo o esforço que os médicos estão fazendo nesse trabalho voluntário. É uma mobilização nacional. Daqui a pouco, nas suas considerações finais, gostaria que você apresentasse, falasse quantos médicos hoje estão nessa mobilização, como vocês estão articulados, né, nacionalmente e também aqui na Bahia, e que frentes vocês atuam. Mas quero também já agradecer e colocar aqui também na nossa roda de conversa a fala dos nossos ouvintes, entre eles a Eliette Ribeiro, que lembra que a cidade de Dário Meira, por exemplo, teve 90%, foi 90% atingida pelas chuvas. E ela comentou aqui, o quadro é de pós-enchente, é triste e desolador. Os moradores não estão reaproveitando os colchões por conta da leptospirose. As cidades que recebem muitos colchões, o quadro da cidade de pós-guerra é doloroso. Todas as minhas tias enfrentam tratamento gripal nesse momento. E não é só a sua família, Eliette, somos solidários também a você. Obrigada pela participação, mas muitas pessoas, como nós ouvimos aqui o Vinícius, estão passando por isso. E ainda temos a questão da insegurança alimentar, né, Vinícius? Muitas pessoas sem alimento. E após tudo isso, como é que fica a saúde geral dessas pessoas?
Perfeito. Eu acho que, primeiramente, só falar com a ouvinte de Dário Meira, né? A gente ficou bastante tocado com as imagens que a gente recebeu da cidade. Realmente é um cenário pós-guerra mesmo, gente. É o que eu posso utilizar de adjetivação, de adjetivos para definir o que aconteceu em Dário Meira. Nós chegamos ontem, dois profissionais nossos, o doutor Otávio e o doutor Marco chegaram ontem à noite aí, vão começar um trabalho com vocês aí em Dário Meira. É um cenário trágico e, assim, existem detalhes muitas vezes. Quando a gente começa a trabalhar a solidariedade de cima para baixo, sem ouvir as pessoas do local, a gente pode errar alguns focos. Por exemplo, nós temos percebido em algumas localidades que os colchões chegam. Os colchões chegam. Mas o problema é o quê? Você não tem onde colocar os colchões. Você não tem os pallets para colocar os colchões muitas vezes. Né? Você não tem... você precisa ter algum... Porque muitas vezes o chão está muito úmido ainda. Por mais que as pessoas estão tentando limpar as casas, é muita lama. Demora um tempo para você limpar. Então você tiro o colchão velho, boto o colchão, mas o colchão acaba também tendo danos, porque está num ambiente que tem dificuldade de, obviamente, ser apoiado. Então, assim, são pequenos detalhes que a gente precisa olhar do ponto de vista da ação. Então, tem que chegar o colchão, tem que chegar o suporte, né? E é isso, a gente só tem tendo esse diagnóstico rápido das áreas, das necessidades das pessoas, e a gente só tem isso dialogando com as pessoas. Não tem um outro jeito da gente refinar como a gente constrói das instituições. Uma outra questão que nós estamos percebendo também nesse trabalho que a gente está fazendo em 5 frentes, então é importante elencar isso, acho que a primeira coisa que é importante, porque a gente acompanha também o Noticiário Nacional e todo mundo sul, baixo, extremo, sul da Bahia. Nós também achávamos isso quando a gente começou o diálogo com os atores sociais locais. E aí a gente começou a perceber que não é só sul, temos sul, leste está atingido. O sudoeste está atingido. Nós temos um município que a gente estava dialogando ontem com a Secretaria de Saúde, Caetano, e as rurais que até agora as pessoas não conseguiram, as pessoas estão ilhadas, gente, até agora, entendeu? Vários municípios da região ali próximo ao Recôncavo também viveram um contexto de chuvas muito pesado, então assim... A dimensão do que a gente está enfrentando no estado da Bahia não é pequeno. Até acho, assim, pelo relato dos nossos colegas nas áreas, que a gente poderia ter tido um apoio um pouco melhor do governo federal. Não estamos dizendo que eles não estão apoiando. A gente vê FUNASA no território, a gente vê pessoal da Força Nacional em algumas localidades, mas as Forças Armadas também em algumas localidades, mas é um apoio muito tímido ainda diante do tamanho do problema que a gente está tendo. Gente, o problema é muito grande. É isso que eu estou tentando... Eu fiquei muito feliz desse convite. O problema é muito grande, muito grande.
Na hora de questões políticas e tal, é hora de ajudar realmente a população.
Exatamente. Nós temos que sair dessas coisas. Acabou. Aqui ninguém está disputando quem é mais solidário, menos solidário, quem é melhor. Gente, não é isso. É outro momento, é outro contexto que a gente está vivendo. E a questão da segurança alimentar é uma outra questão que pesa muito também, que a gente tem percebido. Então, só para vocês terem uma ideia, nós estamos hoje atuando, atuamos já no extremo sul, estamos com a turma chegando, atuando no sul do estado, chegou ontem um grupo no extremo, no baixo sul, estamos agora com um grupo que chegou também, que está chegando hoje nas áreas da região sudoeste, dia 9 nós estamos com um grupo chegando na região leste. Então, nós estamos trabalhando em 5 frentes e olha que a gente deixou em stand-by o pessoal da Oeste, porque só a logística por lado de cá já está exigindo muito da gente, muito da gente. Tá? Então, o que a gente tem percebido nessas localidades é o quê? O relato dos nossos colegas que estão nas áreas. As pessoas já não vinham bem. Esse aqui é o relato. As pessoas já não vinham bem, as pessoas já vinham passando um contexto de muita necessidade. E aí, o que, digamos, bagunçou mais ainda o coreto foi esse volume de chuvas que chegou. O volume de chuvas que chegou, o nível de destruição que chegou, somado à crise na vida das pessoas que elas já estavam vivendo anteriormente a essa tragédia, cria um cenário de muita dificuldade de reestabelecimento de um contexto de, entre aspas, normalidade para a vida das pessoas. Então, é importante esse esforço conjunto entre sociedade civil, entre sociedade política, entre órgãos e instituições oficiais, movimentos sociais e outras instituições da sociedade civil para que a gente consiga enfrentar esse problema. Não vai terminar semana que vem esse problema. Esse problema ainda vai meses a fio. É importante a gente sensibilizar todos. Se vocês tiverem a oportunidade de ver as imagens de Dário Beira, vocês vão entender o que eu estou falando. Tá? Se você tiver essa oportunidade de ver as imagens, e a realidade de Dario Meira não é muito diferente da realidade de Itajuípe. Não é muito diferente. Não é diferente da realidade de Venceslau Guimarães. Não é diferente. Não é diferente da conjuntura de Tororó. Não é diferente. Claro que alguns tiveram um nível de destruição um pouco maior do que outros, mas o dano, a agressão à vida das pessoas, a desorganização da vida das pessoas no cotidiano da cidade foi muito grande. Então é importante a gente listar isso, tá? E a gente poder contar com a solidariedade. Assim, nós estamos tentando canalizar essa solidariedade nacional para o povo baiano, mas também o povo baiano entre si construir essa fortaleza de solidariedade para enfrentar esse momento.
De fora tem esse olhar E quem está aqui dentro também, é como o nosso ouvinte Reinaldo falou, é como se fosse um cenário de terremoto. A gente não tem esses grandes catástrofes aqui de terremoto, de tsunami, mas agora a gente está vendo o que é passar por isso. Eu quero te agradecer, quero dizer que o nosso tempo foi curto, a gente pretende voltar com vocês em outro momento para falar mais sobre o trabalho realizado pelos médicos populares, conhecer mais de perto o trabalho de vocês. Muito obrigada, eu conversei com Vinícius Ximenes, médico da família, médico de comunidade, sanitarista aqui no programa Excelso Saúde, da coordenação da Rede Nacional de Médicos e Médicas Populares. Obrigada, Vinícius, parabéns
muito
pelo trabalho, que Deus abençoe
vocês. Obrigado pelo espaço de esclarecimento aí de mobilização.